dependem do mercado internacional. Nós não controlamos o preço de commodity. Podemos fazer o que quiser que nós não controlamos o preço de commodity. Mas preço de alguns alimentos que não são comercializáveis, nós temos como influenciar. Porém, durante o período de chuvas, você não consegue controlar uma série de alimentos. Um fator importante é o combustível barra transporte. E esse depende do preço do etanol e da gasolina, né? O etanol, ele tem o seu pior preço em abril, que é justamente o momento da entressafra, né? E a safra só começa a ser colhida quando param as chuvas. Fica difícil para o produtor colher antes, embora nós tenhamos feito pressão, né, porque esse ano foi um ano, digamos, excepcional. É verdade que o consumo aumentou, o consumo de gasolina e de etanol aumentou ao longo do tempo. E, por outro lado, também houve um aumento muito grande do preço do açúcar. Então, uma parte dos produtores, ao invés de fazer etanol, fizeram açúcar. É uma regra de mercado. O preço do açúcar é mais conveniente, dá mais lucros. Então, houve um certo desvio, digamos, para o açúcar, né? Então, dessa maneira, o preço do etanol subiu bastante. A boa notícia é que a safra já está sendo colhida, embora as chuvas ainda estejam atrapalhando, e nós deveremos, a nível do produtor, o preço do etanol já começou a cair, em maio ele deverá cair, e nós vamos ter mais oferta do que demanda ao longo de maio, junho, julho, etc. O governo está trabalhando para uma regulamentação desse segmento de mercado, né? Nós mandamos uma medida provisória, deverá chegar aqui aos senhores, estabelecendo que o etanol, ele é um combustível e, portanto, deve ser regido pela Agência Nacional, né, pela ANP. Né? Portanto, nós deveremos ter uma regulamentação maior, com exigências maiores para a produção de etanol. Nós queremos estimular os produtores têm de fato aumentado a oferta, porém o consumo tem subido também bastante. Então, isso tem nos levado a preços maiores de combustíveis. Esses preços deverão cair a partir de maio. Passamos adiante. Aqui é um exercício onde nós tiramos os vilões da inflação, que são alimentos e transporte, e ficamos com a demais inflação. E, portanto, nós podemos ver que, tirando esses dois elementos, nós teríamos uma inflação acumulada até março, 12 meses, de 4,76, né? Passamos adiante. Bom, eu queria dizer que a inflação é uma questão fundamental para o nosso governo. A inflação sempre foi um problema sério no Brasil. Felizmente, isso foi deixado para trás, mas nós temos que ficar sempre alertas e impedir que a inflação retorne ao país. Então, mesmo que o foco principal de inflação seja gerado fora do país, como a nossa economia está mais aquecida, né, nós temos alguns focos internos, principalmente em serviços, porque você não consegue aumentar a competitividade, você não consegue importar serviços. Então, nós temos que zelar para impedir o contágio da inflação de commodities sobre o restante da economia. E, por isso, temos que tomar medidas impedindo esse contágio. A inflação é ruim, principalmente para a maior parte da população, né? Diminui o poder de consumo, prejudica a população trabalhadora, portanto, é uma forte razão para que nós não permitamos que a inflação volte. E o governo está usando todas as armas disponíveis para conter a inflação. Então, não é uma arma, duas armas. São várias armas para impedir que haja esta reindexação da economia brasileira, né? Então, nós devemos ficar alertas para que os produtores não queiram colocar essa inflação para frente, quer dizer, a inflação do passado seja colocada para adiante, reproduzindo um ciclo inflacionário indesejável. E nós vamos tomar todas as medidas necessárias para controlar a inflação. Na verdade, já estamos tomando essas medidas há algum tempo. Para começar, o estímulo ao aumento da oferta agrícola, porque nós temos commodities cujos preços são definidos no mercado internacional, porém temos alimentos também que não são commodities, mas que influem nos preços. Por exemplo, o preço do feijão, da cebola, do tomate, etc. Então é bom sempre estimular a produção agrícola para que não haja falta desses produtos. É claro que eles estão sujeitos à sazonalidade e também estão sujeitos às oportunidades, porque quando, por exemplo, uma produção de soja começa a dar muito lucro, ou uma produção de milho, trigo, etc., você migra para esse produto, deixando o produto que rende menos, que dá um lucro menor. Então, também tem esse fator de substituição. Mas o governo tem estabelecido preços mínimos para praticamente todos esses produtos, de modo a equilibrar a cesta do consumidor brasileiro. E temos conseguido. Tanto é verdade que as safras têm sido recordes no Brasil. O Brasil é um dos países que tem o maior dinamismo na área agrícola, um dos países com maior produtividade. A agricultura brasileira vai muito bem, embora, claro, sempre tenha algum foco de problemas, mas na sua maioria a renda agrícola está bombando, né? E nós vamos, em 2011, ter uma safra recorde novamente, com mais de 150 milhões de toneladas de grãos. Então, o governo sempre tem que estimular a oferta, porque isso sempre é uma boa arma contra a elevação de preços. O corte de despesas públicas é importante, embora seu objetivo principal seja consolidação das contas públicas, também atua no sentido de reduzir a demanda agregada, diminuir o consumo do governo, de modo a pressionar menos a demanda. Além disso, nós temos tomado várias medidas para moderar a expansão do crédito e, portanto, moderar o nível de consumo. Isso já começou desde o ano passado. O Banco Central já voltou com todos os compulsórios. Durante a crise, ele tinha diminuído os depósitos compulsórios dos bancos. Ele já recolocou todos os depósitos, portanto, diminuiu a liquidez do mercado, está elevando a taxa Selic, né? O Brasil continua com uma taxa Selic bastante elevada quando comparada com outros países, né? As medidas prudenciais são muito importantes. O que são medidas prudenciais? Exigência de mais aporte de capital dos bancos para empréstimos de mais longo prazo ou que apresentem um risco maior. Né? Por exemplo, prestações acima de 36 meses, 48 meses, elas começam a apresentar um risco maior e os bancos têm que depositar mais capital, de modo a ficar mais segura a operação, mas vai encarecer o crédito, evidentemente. Então, nós estamos elevando o custo do crédito também com aumento do IOF. Nós aumentamos o IOF, que era de 1,5% ao ano para 3% ao ano. Isso também vai pesar nas prestações, portanto, vai encarecer. Uma outra medida que tomamos que tem um impacto no crédito foi, recentemente, a taxação de 6% de IOF para os empréstimos externos, ou seja, bancos e empresas brasileiras que tomam empréstimo no exterior com menos de 720 dias, né? Porque o Banco Central, tomando medidas aqui para encarecer o crédito, para tornar o crédito mais difícil, empresas e bancos tomando crédito lá fora, taxas muito reduzidas e emprestando aqui dentro. Portanto, aumentando o volume de crédito. Isso não quer dizer que nós queiramos reduzir o crédito, apenas que nós queremos que o crédito suba numa velocidade maior do que ele está subindo. O aumento do crédito hoje, nesse momento, na base de uns 20%, está crescendo 20%, o ideal seria que ele crescesse em torno de uns 15% ao ano, de modo a moderar a demanda. Passamos adiante. Bom, com essas medidas, o que nós esperamos é aquela trajetória que está ali. O PIB, que o ano passado foi de 7,5%, deveria ir para algo como 4,5% este ano. A demanda deveria cair para algo como 6% em vez dos 10% que cresceu o ano passado, portanto, moderando a demanda, não significa matando a demanda, que é um dos privilégios que o Brasil tem em relação aos países. Uma demanda forte, que foi construída com sacrifício, nós não queremos derrubá-la, nós queremos apenas amenizar o crescimento da demanda, de modo que ela seja compatível com um crescimento em torno de uns 4,5%. Passamos adiante, nós podemos ver que, de fato, está havendo uma diminuição do volume de crédito em circulação, né, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Vamos adiante. É que, às vezes, as medidas não têm um efeito imediato, você toma medidas. Por exemplo, quando você aumenta juros, a eficácia disso se dá 6 meses, 7 meses, 8 meses depois, né? Quando você toma medidas prudenciais, elas começam a ter impacto 3, 4 meses depois. Por exemplo, aí nós temos venda de automóveis. Essas medidas macroprudenciais atingem muitos a venda de automóveis, que, em geral, diminuem o número de prestações. Então, nós temos ali, os senhores podem ver, a partir de janeiro, uma queda dos financiamentos para a venda de automóvel. Então, já está acontecendo. Passamos adiante. Bom, o importante é que esta consolidação fiscal, esse ajuste que nós estamos fazendo, não prejudica o investimento. Então, não é um ajuste tradicional daqueles que os senhores já viveram em algum momento do passado, em que você reduzia tudo, reduzia consumo, investimento, PIB, derrubava a economia. Não é disto que se trata. Se trata apenas de reduzir a demanda, reduzir o consumo, o crédito, porém, manter o investimento num patamar elevado. Então, nós tivemos o ano passado, vocês estão vendo ali, aquela torre verde mostra o volume de investimentos. No ano passado, cresceu 21% em relação ao ano anterior. É claro, porque o ano anterior também tinha tido um investimento negativo. E, para este ano, nós temos cerca de 10% de crescimento previsto no investimento. Está de bom tamanho. O investimento deve crescer mais do que o consumo e mais do que o PIB. E é dessa maneira que nós temos um crescimento de melhor qualidade. Passamos adiante. A trajetória que nós imaginamos para os próximos 4 anos é uma trajetória de crescimento em torno de 5% da economia brasileira, 4,5% este ano, que é um ano de ajustes, voltando a 5% no próximo ano, 5,5%, mas isso é apenas uma projeção, mostrando que a economia vai continuar crescendo nos próximos anos. Passamos adiante. É claro que, para garantir essa trajetória do desenvolvimento brasileiro, é preciso fazer também ajustes estruturais. Eu não vou me deter aqui nesses ajustes, porque eu já devo estar ultrapassando a minha disponibilidade de tempo, estou tranquilo. Nós temos aqui uma agenda tributária, que já foi discutida aqui na semana passada pelo meu secretário executivo, principalmente a questão do ICMS. É uma agenda que nós vamos dar início agora, de modo a simplificar o sistema tributário brasileiro, reduzir a carga, né, desonerar, portanto, toda a economia. Essa é uma agenda estrutural muito importante, que vai ser posta em prática. Temos que desonerar a folha e sempre temos que desonerar investimentos. Essa é uma regra básica para uma economia dinâmica. Temos que continuar reduzindo custos. A economia brasileira tem alguns custos elevados, por exemplo, custo da infraestrutura, custo de energia, né, tem melhorado, mas temos que avançar ainda mais fazendo esses ajustes. E a agenda da produtividade, que é qualificação da mão de obra brasileira, né, tendo em vista a grande oferta de empregos que temos tido, nós temos esse desafio de qualificar a mão de obra. Lançamos na semana passada um programa que virá a esta casa em breve, e aumentar sempre pesquisa e desenvolvimento. Mas, em outra ocasião, eu gostaria de vir aqui para falar só desta agenda. Merece, né, uma sessão especial para que a gente possa detalhar melhor. Passamos adiante, e nós temos também a necessidade de fazer ajuste no câmbio. O que está acontecendo com o câmbio no Brasil? Nós estamos vendo que, a partir dessas políticas monetárias expansionistas, nós temos um grande fluxo de capitais para os países emergentes. E o Brasil é um dos contemplados com esses fluxos de capitais. Por exemplo, estamos vendo aí a torre vermelha, é o volume de capital para os países emergentes. Vocês podem ver como vem aumentando. Nós hoje estamos com um fluxo maior do que antes da crise, do que 2008. US$ 1 trilhão de dólares indo para os países emergentes. A parte verde é o investimento direto. O investimento direto está menor do que antes da crise, mas está aumentando. E aumentando muito especificamente no Brasil. O ano passado nós tivemos 48,5 bilhões de dólares de investimento direto e a expectativa deste ano é algo como 60 bilhões de dólares. Portanto, um terço daquele investimento previsto ali pelo IIF tem como endereço o Brasil, e uma parte também daquele outro, daquela torre vermelha ali de 1 trilhão de dólares, porque o Brasil apresenta condições bastante favoráveis. Uma parte desse capital vai para investimento, este é benéfico, é bem-vindo, não tem nenhuma taxação, porém, uma parte do outro é para especulação, é para fazer arbitragem, para se aproveitar das taxas de juros mais altas no Brasil do que em outros lugares. Então, o capital, ele toma emprestado nos Estados Unidos, no Japão, cujas taxas são muito baixas, e é aplicado no Brasil, ganhando esse diferencial de juros. Ou indo para a Bolsa, ou indo para o setor imobiliário. Passamos adiante. Portanto, nós temos que ter uma ação cambial forte para impedir que o Brasil seja inundado por esses capitais. O excesso de capitais especulativos causam problemas, portanto, eles têm que ser contidos. Causam, por exemplo, a sobrevalorização do real, ou seja, uma valorização excessiva do real que prejudica a economia, que prejudica o setor exportador, o setor manufatureiro, alimenta a guerra cambial, porque tem países que prevalecem de câmbio manipulado, manipulam seu câmbio, trabalham com câmbio desvalorizado artificialmente e têm vantagens no comércio com o Brasil. Então, nós não podemos permitir essa sobrevalorização cambial. Ela causaria a chamada doença holandesa, ou seja, o Brasil ficaria especializado na exportação de commodities e teria uma atrofia do setor produtivo, do setor manufatureiro. Isso não será permitido, evidentemente. Esse excesso de capitais cria um excesso de crédito. Portanto, é inflacionária. Essa entrada de capitais é inflacionária porque ela inflaciona todos os ativos, tende a inflacionar, busca inflacionar. Então, se vai para o mercado imobiliário, sobe o preço dos imóveis, se vai para a Bolsa, sobe o preço das ações, vai para o crédito e assim por diante. Então, nós não estamos permitindo que isto aconteça. Isto formaria bolhas na economia brasileira, que depois, quando estouram, causam problemas. Problemas adicionais são fazer com que algumas empresas brasileiras acabem se endividando muito em dólar. Você toma dinheiro a preço, a taxas baixas, se amanhã ocorre uma reversão no câmbio, porque afinal o nosso câmbio é flutuante, você acaba tendo empresas com problemas, como tivemos com o problema de derivativo. Então, nós não deixamos que isto aconteça. Excesso de exposição cambial de bancos e empresas, nós estamos impedindo. Se nós não tivéssemos feito essa atuação, certamente o dólar já estaria abaixo de 1,40 no Brasil. Várias pesquisas, várias análises dizem isto. Portanto, não está no câmbio ideal, porém, está menos valorizado que estaria se não tivéssemos tomando essas medidas. Além disso, nós temos contido esse grande fluxo financeiro que se intensificou, principalmente no início de 2011. O Brasil tem uma situação considerada sólida, nós tivemos uma melhoria na nossa avaliação de rating, né? Nós tivemos, a empresa de rating Fitch nos deu um grau de risco menor, e portanto tudo isso contribui para a atratividade do Brasil. Brasil, um país crescendo, oferece oportunidades de rentabilidade na produção, nas atividades financeiras, e portanto isso gera esse fluxo financeiro que os senhores estão vendo neste quadro. Nós temos aqui janeiro, fevereiro e março, entradas e saídas só financeiro, aqui não é o comercial. Então nós temos ali, por exemplo, em janeiro houve uma entrada de capital financeiro, fazendo aplicações, etc., de 42,7 bilhões de dólares só em janeiro. Em janeiro saíram 28, portanto, teve um saldo de 14,4 bilhões de dólares de capital financeiro sobrando na economia brasileira. Depois, em fevereiro, nós tivemos uma entrada de 32 bilhões e uma saída de 24. Nós já estávamos entendendo.